todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, jubiribi din 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 din, jubiribi din din din.
Fala galera, está no ar o meu, o seu, o nosso podcast, sem dúvida nenhuma, o maior da galáxia. Estamos nesse episódio trazendo boas novidades para você. Eu, Felipe Fernandes, na apresentação, com os nossos dois brilhantes professores nos comentários, José Leonardo e Bruno Leal. E agora cada programa vai trazer um convidado especial. E nessa primeira leva de convidados, nós chamamos Lucas Santana. Quem é Lucas Santana? Ele é o nosso ex-aluno do CIEP 413. Ele tem 17 anos e atualmente é estudante de Ciências Biológicas da Universidade Federal Fluminense. Além disso, é amante do eSports, apaixonado por futebol e uma pessoa muito determinada. Lucas, inicialmente, fale um pouquinho sobre você.
Bem, como o Felipe já falou, eu sou Lucas, tenho 17 anos. Sou uma pessoa, me considero uma pessoa muito determinada. Tipo, sempre busco o que eu quero, sempre estou me esforçando cada vez mais. E sou muito fã de futebol desde pequeno, já sempre mais uma paixão de família. Assim, acho que foi desde pequeno já tive essa paixão de futebol e foi, do longo eu fui crescendo, continuou essa paixão em mim. Também amo muito esporte. E também, como você falou, estou fazendo cursando biologia, no caso seria esse ano, só que por causa do coronavírus, a faculdade está fechada.
Maravilha! Lucas Santana, para começar essa primeira rodada de perguntas, convido o professor e historiador José Leonardo para fazer sua pergunta. José Leonardo, a bola está contigo!
Lembrando que Lucas é flamenguista também, isso é importante citar, né? Apesar, né, do site do podcast não ser um podcast.
E quem não é flamenguista?
Quem não é?
Não ser um podcast oficial do Flamengo, temos aqui quatro flamenguistas, né? Então é importante registrar. Mas, Lucas, justamente a minha pergunta, né, é sobre isso que você colocou agora, sobre, né, o fato de você não poder ter ingressado esse ano na faculdade devido à pandemia. Eu imagino, mas eu quero que você fale aí pro pessoal, qual é que é a tua frustração de não poder começar a faculdade por conta desse raio, dessa pandemia?
Então, eu estava bem animado em fazer a faculdade esse ano, até porque fazer faculdade é um grande sonho meu, e, tipo, ter conseguido foi uma grande conquista. E, tipo, quando começou, tipo, essa escala de coronavírus, primeiramente na China, eu fiquei, tipo, pensando, pô, será que vai vir aqui? Será que vai me afetar a minha vida? Tipo, quando começou isso na China, eu tava fazendo a pré-matrícula na faculdade. Eu pensei, talvez não se espalhe tanto, mas quando foi passando os meses, chegando em março, tipo, tinha chegado numa proporção que eu pensei, cara, vai me afetar a minha vida. Quando começou lá na China, já está aqui, afetando o Rio de Janeiro, o Brasil. Eu fiquei, será que vai afetar a faculdade? E a faculdade chegou, teve algumas semanas de aula e fechou. Eu falei, putz. E eu fiquei bem frustrado, falei, estava bem animado para começar e tal, já estava planejando.
Quer dizer, você chegou a frequentar a faculdade durante uma semana, é isso?
Sim, foi um breve período na faculdade, tipo, eu acho que duas semanas, foi bem pouquinho mesmo. E aí ela fechou e eu fiquei, tipo, pensando, vai passar alguns meses. E foi passando, chegou em abril, maio, junho, então chegando em julho e nada. E meu medo agora é de não ter mais ano letivo esse ano, tipo, encerrar de vez. Tipo, isso afeta muito na minha ansiedade, eu fico muito ansioso em relação a isso.
E uma coisa que não está no roteiro aqui, mas sua intervenção me causou agora. Qual foi a impressão que você teve na faculdade nessas duas semanas que você teve? Assim, o que você achou dela? Era o que você esperava? Ou, enfim, não era nada de que você estava...
No começo, tipo, eu estava bem nervoso, até porque eu sou uma pessoa muito tímida, muito reservada. Mas, tipo, eu fui me ambientando bem, meus colegas de classes e professores e tal, que eu conhecendo cada um. Foi mais uma semana para conhecer os professores e conhecer o campus da faculdade do que estudar na faculdade mesmo, tipo, pegar e estudar, expectativa que eu tinha, tipo, foi bem pouquinho de matéria mesmo, foi bem, bem iníciozinho. Foi, tipo, chegou a minha expectativa, chegou o que eu pensei, o que eu pensava que ia ser, mais ou menos.
Manda lá, Felipe.
Você, Zé. Vai contigo aí, Zé. A segunda pergunta é sua. Manda aí.
Ah, beleza. Vem cá, a gente conhece você já há algum tempo, né? Você foi nosso aluno, né? Acho que durante todo o ensino médio, né? Pelo menos meu, eu acho que durante todo o ensino médio. E a gente sabe, assim, de alguns episódios da sua vida. A gente já acabou tendo uma relação mais próxima com você, né? Nós somos professores que primamos por essa relação com nossos alunos, né? E a gente acaba conhecendo de alguns. E a gente sabe que você teve um episódio, assim, durante o ensino médio, né? Um episódio muito grave de depressão. Eu queria que você contasse, assim, né? Como é que foi esse episódio de depressão e como é que você fez para superá-lo?
Então, eu não superei totalmente, ainda fico... Tenho momentos de situações, estou bem melhor agora, claro, tendo tratamento e tal, vindo fazendo terapia, me ajudou muito. E quando eu descobri isso, foi tipo, eu já me sentia bem melancólico, mas não era nada tipo, que eu achava que seria grave. E até com esses problemas e tal na minha vida, e eu vi que é realmente algo muito grave. Eu percebi que eu estava muito mal e tipo, eu lutava muito sobre fazer terapia em psicólogo. E nesse meu último ano do ensino médio, terceiro ano e tal, eu ia fazer o Enem, eu me sentia muito ansioso, me sentia muito mal e eu acabei indo para o psicólogo. E isso me ajudou bastante, porque eu descobri que eu tenho ansiedade, tenho um pouco de fobia social, de acordo com os traumas que eu tive na minha infância e pré-adolescência. E eu sempre tento não deixar me abater pelos problemas, pela essa pandemia. Sempre tentando me sentir bem, conversar com pessoas que são próximas a mim, sempre fazendo a terapia, tipo, online mesmo. Aí sempre controlando isso que eu tenho. Porque realmente não é algo como fosse uma frescura ou algo normal. Mas é algo mais psicológico mesmo, mais terapia, tratamento.
Maravilha.
Só, assim, desculpa insistir, né? Mas, assim, a gente sabe que você tem um episódio que você... Não sei se você quer falar sobre isso, se você não quiser também. Não precisa que você tentou ou pensou em se matar, né? Em que grau isso, assim, afetou você, né? E o quanto isso te deu força para seguir em frente?
Então, eu tinha esses pensamentos e tal, já passei por esses momentos, mas quando eu tive algumas perdas de pessoas próximas a mim, meu avô, um amigo meu, eu fiquei sentindo muito mal, sentindo um vazio em mim, sabe? Eu não sabia por que, tipo, um sentido na vida, sabe? Por que, né, continuar? Se no fundo vai ser só isso, não... parece que é algo em vão, é algo vazio. Eu ficava muito mal, isso, todo esse pensamento batia em mim todos os dias, eu ficava muito mal, ficava cada vez mais retraído na sala de aula, mais quieto, tipo, já tive alta lesão, já me machuquei, já me cortei, já me bati para me machucar mesmo. E quando eu cheguei a ter esses pensamentos e até mesmo tentar, foi algo depois que eu fiz, pensei e falei, cara, isso é realmente algo que afetou muito a minha vida, afetou o ponto de poder perdê-la, sabe? E, tipo, foi pela mais a morte do meu avô, a morte do meu amigo, e os problemas que eu tive com bullying, com pessoas, com aceitação de mim mesmo, sabe? Eu sempre me senti muito estranho, muito diferente das outras pessoas. Eu me senti como fosse inferior, descartável, e quando teve essa morte do meu avô, do meu amigo, eu senti bem vazio por dentro, bem solitário.
Assim, você teve um dos gestos, só um testemunho aqui, você teve um dos gestos mais corajosos que eu já vi, que no meio de uma palestra, né, que a gente deu sobre justamente esse tema, para a escola inteira, você contou esse caso, né? E foi um dos gestos mais corajosos que eu já vi uma pessoa fazer, porque não é fácil, né, meu amigo? Né? Agora, é minha última pergunta aqui, até para passar para os outros colegas. Qual o conselho que o Lucas de hoje aqui, né, que está conversando com a gente no Surtando na Quarentena, qual o conselho que o Lucas de hoje daria para aquele Lucas que entrou lá no ensino médio, lá no primeiro ano do ensino médio, há 3, 4 anos atrás, né? Cheio de sonhos, cheio de expectativas, mas também cheio de incerteza. O que você falaria para esse Lucas de 3, 4 anos atrás?
O que eu falaria, tipo, com a experiência que eu tive, com os momentos que eu passei, eu falaria para mim mesmo ter mais calma, tipo, realmente foi um momento difícil, mas que eu consigo superar, que eu sou forte bastante para superar os meus problemas, que eu consegui superar, no caso, hoje eu estou superando, e que não era para ficar tão nervoso e tão ansioso, porque realmente piadas nós vamos ter na vida, e realmente foi uma piada dolorosa para mim, mas infelizmente temos que continuar, né? Infelizmente, por mais que doa, a gente tem que ser mais forte para superar a nossa dor, nossos problemas. E também falar que também não sou inferior a ninguém, também não sou melhor, mas que todo mundo tem seu jeito de brilhar, todo mundo tem sua individualidade. Isso que eu falaria para mim mesmo do passado.
Maravilha, excelentes colocações, Lucas. Você agora deu uma aula que muitas aulas ficam abaixo do que você falou. Depoimento muito emocionante. Lucas, agora vai uma sequência de perguntas aqui para vocês, para você, perdão. A primeira é: o que você mudaria no ensino básico brasileiro? Você que acabou de se formar, né, no ensino médio, entrou na faculdade, o que você mudaria na escola?
É no ensino fundamental ou em geral?
No geral, na escola como um todo, ensino fundamental, médio.
Assim, então fundamental, como eu também dou reforço de escola, eu vejo fundamental do público, se comparado ao particular, tem uma certa diferença de conteúdo. O do particular tem um conteúdo bem mais forte que o do público. Não todos, claro, não generalizando, mas o menino que eu dou aula de reforço online, que estuda no colégio que eu estudei na minha ensino fundamental, eu vejo que realmente, se comparar com o de ensino particular, ensino privado, que eu dou aula de reforço, realmente o do fundamental parece ser abaixo, assim, um nível menor do que o do particular. Parece que não é como o ensino público não tivesse relevância, mas para mim tem relevância, porque eu estudei desde o segundo ano no público, no ensino público. Eu queria mudar umas coisas nesse aspecto de conteúdo e de como a escola pública é vista pela sociedade, tipo, vista como algo defasado, algo inferior. E parece que muitos professores, por ouvirem isso, acho que sentem desmotivado e acabam desistindo mesmo dos próprios alunos, vendo que é só um trabalho, mas não é, algo muito importante na vida daquelas pessoas. Tipo, muitas pessoas realmente dependem dessa escola pública. Eu mesmo dependi, eu mesmo tive problemas financeiros, e se eu não tivesse escola pública, eu não teria como estudar. E eu estou muito por ter estudado no colégio público. Eu mudaria nesse aspecto de conteúdo e de como a escola pública tem essa visão da sociedade.
Verdade. Boa colocação, Lucas. Acho esse depoimento fundamental. Né? É um debate que a gente tem que fazer, né? Como que você tem, ainda mais agora em épocas de quarentena, em que está se debatendo a volta das escolas particulares antes da escola pública. Então, só reforça essa ideia que você trouxe. A minha segunda pergunta é a seguinte: qual foi o momento mais marcante na escola que você vai levar para o resto da sua vida? Aquele momento assim, você vai contar para os seus netos que você passou na escola.
O momento mais marcante, assim, que eu mais me senti querido, foi quando a minha turma do ano passado, no meu aniversário, não foi nem no meu aniversário, foi 2 dias antes, fizeram uma festa surpresa pra mim. Tipo, foi algo que me emocionou bastante. Tipo, eu fiquei até sem reação de dizer, porque eu não imaginava que eles fariam aquilo. Eu nem imaginava que eles tinham um carinho tão grande por mim quanto eles demonstraram naquele dia. Eu fiquei muito emocionado, algo que me emociona demais, lembrar daquele dia. É o que marcou muito.
Só colocar que a turma veio, foi a ideia de, eu era professor da turma dele, todos os três aqui, mas vieram me perguntar. Eu era professor conselheiro da turma dele, e vieram me perguntar. Eu falei: olha, minha aula está liberada aí para ele, para vocês, né? Porque é um rapaz que merece muito essa homenagem. E ainda bem que eles fizeram, e olha que espero que quem estiver ouvindo, né, o nosso podcast, né, e tiver idealizado a festa, leve isso também para a vida, né?
Maravilha, eu acho que também é muito importante ressaltar que o Lucas, ele é um exemplo de superação da turma 3001 do ano passado, mas a turma como um todo, ela se encaixava muito bem, era uma turma muito tranquila de se dar aula para eles no segundo ano e no terceiro ano. Não tenho o que reclamar nesse sentido, não. Era uma turma que realmente demonstrou sempre muito carinho, né? E para fechar aqui a minha participação inicial, né, você já comentou que passou brilhantemente para a Universidade Federal Fluminense, né, uma das mais reconhecidas universidades do Brasil. E eu queria saber quais são as suas expectativas, né, lógico, passando da pandemia, voltando, né, há mais do que 2 semanas, para os próximos 4 anos que você vai ter aí frente à faculdade. Eu quero saber suas expectativas para cursar Biologia na UF.
Assim, a minha expectativa está muito grande, porque é algo que eu queria muito, foi algo que, tipo, quando passei, fiquei em choque, e foi algo que eu também estava muito acreditado. Eu falava: pô, será que eu vou conseguir? Será que não? E quando eu consegui, eu falei: cara, foi a maior conquista da minha vida. E, tipo, eu espero que continuar gostando do curso, lógico, de biologia, que é a minha matéria favorita de todas, e continuar tendo aula de laboratório, que eu estava muito animado para entrar em laboratório e tal, mas não passei muito tempo de ir lá no laboratório, ficar ter aula. E passar mais tempo com meus colegas de turma novos, que também tem um carinho já por mim, já a gente conversa pelo WhatsApp, via Discord, e tem algumas amizades já, tipo, mesmo tão pouco tempo na faculdade, quase não entrando direito na faculdade, mas a expectativa tá bem alta sobre a faculdade.
Boa, Lucas. E já que você falou do curso de biologia, vamos falar com o biólogo Bruno Leal. Bruno, faça uma pergunta para o nosso convidado Lucas Santana.
Ô, Lucas, é um prazer muito grande, né, estar fazendo o programa aí com você, né, hoje. Foi aí meu aluno desde o primeiro ano, segundo, terceiro. Quero dizer para você que quando surgiu a questão de monitoria, né, de matéria, você foi disputado a tapas na sala dos professores para ser monitor, né, devido à sua, né, sua inteligência, seu comportamento, né, como aluno. E para mim é muito gratificante, né, você conseguido aí a sua vaga e lá na UF, né, que é uma universidade que eu tenho aí no meu coração. E o laboratório, você vai pegar um laboratório novo, né? Um prédio novo, eu já estive lá visitando alguns laboratórios. Eu não sei se você teve aula nos laboratórios antigos, né? Mas agora, só laboratório novo aí para você. Mas vamos lá, Lucas, eu vou te fazer 3 perguntas de uma vez só. Elas têm um pouco a ver. Como que você vê a perspectiva de retorno às atividades pós-pandemia? O mundo será o mesmo pós a pandemia? E o que é mais preocupante nesse retorno? E o que você gostaria mais de fazer depois que a pandemia terminasse?
Então, eu queria agradecer ao senhor, né, porque foi graças à monitoria que eu escolhi biologia como meu curso, como eu falei, é isso que eu quero fazer de faculdade. Foi através da monitoria no colégio que eu decidi fazer biologia. E, assim, para o retorno da faculdade, eu tenho uma expectativa grande, mas não sei se vai ser o mesmo. Tipo, as pessoas vão ter essa mesma confiança, tipo, de estar aglomerado e tal. Tem muita gente que não está respeitando, lógico, mas eu, que respeitei a quarentena, tenho muito, sei lá, muito receio de ficar aglomerado e tal. Eu criei certo uma fobia de germe, essas coisas. Mas eu espero ficar mais próximo. Tipo, acho que o mundo vai mudar bastante. Acho que pessoas têm que mudar, né, o jeito de se higienizar, o jeito que as pessoas vivem, porque é uma doença que Tem que lavar bem as mãos, passar o álcool em gel, fazer uma higiene, coisas que no Brasil não tem tanta higienização. O povo brasileiro não é um pouco tão higienizado. E acho que nisso, acho que vai mudar um pouco nisso, sobre a higienização, sobre o jeito que as pessoas se relacionam umas com as outras. Não vai ter mais aquele de ficar mais contato, de abraço, de ficar se beijando, como o brasileiro tem de costume. E o que eu. Eu não lembro da última pergunta, se você pode repetir, por favor.
O que você vai fazer após a pandemia? Uma coisa que você não pode fazer agora na pandemia, mas que assim que a pandemia passar, você vai fazer com certeza.
É, o que eu pretendo fazer, passar um dia com meus avós, já que são grupo de risco, tá? Meu avô tem doença de coração, mão, meu avô tá bem, e tá bem, só que, tipo, eu não quero me arriscar, tipo, ir lá visitar ele, eu quero perceber que tá tudo bem, está tudo, tá vacinado e tal, e passar um tempo com ele, um dia com ele, com minha avó, tipo, esse convívio, não ter esse medo de abraçar meu avô, minha avó, e talvez estar tá passando alguma coisa para ele ou para ela, né? Porque posso estar assintomático e eu não sei. E eu espero esse período de pandemia passar para rever, passar um tempo com eles, como eu fazia de costume antigamente.
Maravilha, Lucas. Lucas, a gente está chegando no final do nosso programa, né? Foi um prazer passar esse momento aqui com você. Você que é o nosso ouvinte, então você já sabe que no final do nosso podcast a gente tem um quadro que é muito importante, que é o Salve. E eu queria saber de você, Lucas, que você mande seu salve da semana. Para quem você dedica esse programa, essa entrevista?
Para quem eu dedico, deixa eu pensar aqui. Vou dedicar para minha avó, Elzy. Vou dedicar para minha avó, Elzy. Salve para minha avó, Elzy.
Opa, um salve aí para sua avó, Lucas, nossa, o futuro ouvinte. Um abraço para a senhora, parabéns pelo neto que a senhora tem. José Leonardo, o seu salve dessa semana.
Filipão, Brunão, Lucas, né? O meu salve final, antes de eu dar meu salve final, eu quero dizer o seguinte, né? Que eu e o diretor Sidney Júnior, Sidney Falhaber Júnior, né? Será nosso entrevistado dentro de alguns programas, né? Tínhamos alguns anos atrás, né? Falado assim, olha, se nós conseguimos fazer o Lucas Santana passar, né? No vestibular, nós vamos ter cumprido nossa missão. Né, durante, nesse ciclo que a gente estava iniciando aí alguns anos atrás.
Perfeito.
E quando nós soubemos que o Lucas, né, passou, nós choramos, né? Choramos porque assim é uma coisa que mexia com o nosso emocional. Eu acho que ele não sabe disso aí, mas está sabendo agora, né? E meu salve final, né? Aproveitando a presença do Lucas, eu quero dar a todos os meus ex-alunos, né? Em especial os alunos do CIEC 413 e do Marcílio Dias, da Escola Municipal Maria Marcílio Dias, escola, né, do município de São Gonçalo. Também quero dar um salve para a galera do teatro, né? Para a galera do Clube do Leitor, para a galera do Dia da Leitura e da Tenda da Leitura, que são projetos aí que a gente toca, né? Ou tocava quando não estava em pandemia, né? E, enfim, são tantos momentos aí bons e inesquecíveis que a gente passou com os nossos alunos, né? Que até assim é injusto eu citar um aluno ou um momento para dar o um salve. Eu quero, né, dar um salve para todos os alunos. E também só quero dizer uma coisa para finalizar. Tião, entendedores vão entender.
Maravilha, Zé Leonardo. E você, Brunão, qual o seu salve?
Então, Felipe, o meu salve hoje vai para o Samuca, meu amigo aí de estado,
Grande
professor de educação
Samuel.
física, vulgo Carecone,
Samuel foi meu professor.
careca.
Foi professor de futsal.
O Careca, ele passou por momentos difíceis aí, ele e a esposa, por causa da Covid, né, teve 25% da capacidade pulmonar comprometida por causa da infecção. Mas está se recuperando muito bem e hoje ele já está bem melhor. E se Deus quiser, vai estar aí tomando a cervejinha com a gente aí numa próxima sexta-feira que a pandemia não estiver mais nos apurrinhando.
Maravilha! Valeu, Bruno. Um abraço também para o Samuel e sua esposa. Pronta recuperação para vocês. E fechando o nosso surtando de hoje, quero agradecer imensamente a presença do Lucas Santana, o nosso convidado, né? Em breve teremos mais convidados especiais. E eu gostaria de dedicar esse programa um salve para toda a minha família, né, que está ouvindo o Surtando na Quarentena. A gente tem o grupo do WhatsApp da família, que o pessoal só posta coisa maneira pra caramba. Eu queria deixar um abraço para todo mundo e dizer, se puder, fique em casa. Até a próxima!
Todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, todo mundo louco, oba, tá todo mundo louco, oba, tchubiribi din 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 din, tchubiribi din 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 din.